Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu normalmente eu me reservo o momento de falar após a hora do dia, porque nós temos um tempo mais avantajado com base no que estabelece o regimento. Nós estamos vivendo um momento muito delicado para a região que nós fazemos parte, tanto eu quanto Vossa Excelência, que é a região Nordeste. Nordeste brasileiro, que é uma região muito próspera e que, infelizmente, vem atravessando uma das maiores dificuldades dos últimos tempos. Estamos atualmente às voltas com mais uma discussão sobre o refinanciamento das dívidas dos estados brasileiros. Mais uma vez criticamos a concentração, a centralização de recursos na União. Concentração cada vez maior na divisa dos cofres federais, em detrimento dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Já muito se fala no Pacto Federativo, mas apenas no discurso e no papel. Porque quando chega na hora da verdade de fazer uma melhor distribuição do bolo da arrecadação, a União sempre fica com praticamente todo o montante do que arrecada. E os estados e os municípios continuarão com o pires na mão, dependendo da vontade, da sensibilidade, do gosto e do desejo de quem estiver à frente da presidência da República. O presidente Michel Temer, ao assumir o governo, num determinado momento de suas manifestações à nação, ventilou o desejo de fazer o Pacto Federativo. Vamos aguardar. Em tempos de crise econômica, a situação dos estados se agrava. E no caso específico do Nordeste, além das dificuldades econômicas, ainda é castigado duramente pela seca, estiagens que se arrastam através da história deste país. A situação não é quase não, é catastrófica. Vossa Excelência, como um grande paraibano, sabe muito bem disso. Principalmente o seu estado, que um certo dia, eu conversando com o senador José Maranhão, e ele me dizia da temeridade de faltar água potável para que as pessoas pudessem ter um copo d'água para beber. Não é diferente dos demais estados do Nordeste brasileiro. De modo geral, vimos passando por um período de claros avanços econômicos e sociais. Os programas de distribuição de renda criados e mantidos nos governos Lula e Dilma beneficiaram sobremaneira as finanças do Nordeste em 2006 e 2014. O PIB do Nordeste cresceu em média 3,9% ao ano, contra uma média nacional de 3,5%. No mesmo período, a renda familiar cresceu 6,9% no mesmo ano e as vendas do comércio subiram a uma taxa de 8,8%. Até 2015, senhor presidente, um quadro da renda familiar nordestina vinha de pensões, aposentadoria, programas de distribuição de renda, como Bolsa Família. Tal era, senhoras e senhores senadores, a importância desses repasses para a economia nordestina. Imagina, então, o impacto causado pela queda dessas fontes de recursos, combinado com a seca e os demais impactos da crise econômica que afetou todo o país. Em 2015 e 2016, a renda média da Bolsa Família caiu em média 5,7%. A perspectiva para o período 2017 a 2021, segundo a empresa Transparências Consultorias, integrada, é que essa renda suba apenas a uma taxa média de 0,3% ao ano. Já a seca, que não é um período momentâneo, mas é, sem dúvida nenhuma, uma ação que depende do tempo. Nesses últimos 100 anos, causou um prejuízo de 104 bilhões entre 2012 e 2015, com a agropecuária sofrendo maior parte desse impacto em 95 bilhões no total. A combinação desses e de outros fatores arrasou o PIB nordestino de 2015 a 2016. Ainda segundo a consultoria Tendências do Nordeste, aliás, o Nordeste sofreu uma queda média anual de 4,3% no seu PIB. A renda familiar caiu 2% ao ano e as vendas no comércio caíram quase 20% nesses dois anos. A riqueza do Nordeste recuou ao patamar de 2009. Esses números, senhor presidente, me levaram a duas reflexões básicas. Em primeiro lugar, ainda sofremos os impactos de uma seca que está longe de ser uma surpresa para o nordestino. É claro que não temos controle sobre os fenômenos naturais, mas podemos sim amenizar seus impactos, podemos prever algum de seus efeitos e podemos principalmente nos preparar para a recorrência desse fenômeno. A impressão é a de que cada seca é a primeira, que nunca enfrentamos aquilo antes. Isso precisa mudar, com mais obras de infraestrutura, com mais investimento, com mais educação para o povo nordestino. Tive a oportunidade, no decorrer do meu período de parlamentar, de fazer uma visita ao Estado de Israel. E me encantei com o poder que a inovação tecnológica tem de transformar uma paisagem antes árida, como o nosso sertão nordestino, em um verdadeiro oásis. Com o uso aperfeiçoado da tecnologia, como a irrigação por gotejamento, o povo israelense conseguiu suprir sua demanda interna por alimentos e ainda se tornar um exportador de produção excedente. Nada impede que implantemos soluções semelhantes no Nordeste. Nada impede que estimulemos o surgimento de ideias que combatam os efeitos sazonais da seca. Nada impede que coisas assim aconteçam. E não, a não ser a ausência de uma política de Estado mais clara e eficiente, a uma inércia governamental que temos detectado nos governos estaduais, mais especificamente no meu estado. Em segundo lugar, continuamos dependendo das transferências governamentais, um problema que não é só dos estados do Nordeste, mas de todos os estados brasileiros neste país, em que a União fica com a parte do leão dos recursos arrecadados. E os recursos arrecadados nos tempos de vacas gordas não foram empregados no que realmente importa, no que gera riqueza a longo prazo: educação, saneamento, inovação tecnológica, obras de peso, grandes investimentos de infraestrutura. Se há algo funcionando no Nordeste, crescendo em um bom ritmo e salvando a economia nordestina, especialmente Alagoas, esse é o caso do turismo. Mas para que você possa ter mais turistas visitando aquela maravilhosa região, é preciso também que você tenha uma capacidade de investimento. Pois bem, em 2015 para 2016, tivemos 730 mil para 750 mil um aumento de quase 3%. Estados vizinhos não tiveram o mesmo desempenho. Ceará, Sergipe e Pernambuco tiveram queda nesse quesito de 14%, 20% e 4%, respectivamente. Atualmente, apesar da crise, há 13 hotéis sendo construídos lá no meu estado. Mas todos sabemos que o turismo sozinho não conseguirá sustentar toda a economia de Alagoas, particularmente do Nordeste brasileiro. Os problemas naturais, os problemas estruturais devem ser atacados, como mencionei, a educação, saneamento, a infraestrutura, as medidas de combate à seca, especialmente o Pacto Federativo. Pois bem, senhor presidente. Há quem diga, vamos acabar com a seca, isso não existe. Agora, é preciso que saiamos das emergências para as ações mais efetivas. Eu sempre disse aqui, Vossa Excelência é um dos grandes combatentes desta tese, de que teremos que encontrar caminhos para conviver com a seca. Outros países do mundo convivem com as geleias, com as geleiras. Os Estados Unidos, por exemplo, tinha um território que era tanto ruim quanto o nosso nordestino, mas utilizou a tecnologia, utilizou ações de governo, não de Estado. E aqui, eu essa semana conversava, senhor presidente, com a presidente da Codevasp, e nós discutíamos alguns projetos para a região do Canal do Sertão de Alagoas. Do Canal do Sertão, que é uma obra caríssima, uma obra que já consumiu mais de 2 bilhões de reais e que, infelizmente, é um rio no semiárido nordestino e que a utilidade da água tem sido apenas para abastecer carro-pipa. Nós conversávamos. Existe um projeto na Codevasp que atende aqueles que vivem à margem direita e à esquerda do Canal do Sertão, do meu estado, em 12, 20, 15, 8, 7, 5 quilômetros. Este projeto irá custar 40 milhões de reais. É que o governo gasta em 2 anos para pagar carro-pipa, para abastecer aquela região com carro-pipa. O que é que significa isso? Vamos utilizar os recursos da ordem de 40 milhões para resolver definitivamente e atender a mais de 20 mil famílias do que todos os anos se gastar uma soma fabulosa e que o ano seguinte acontecerá a mesma coisa. A lei que estabelece novas regras para a renegociação agora das dívidas dos estados, parcialmente vetada pelo presidente Temer, me parece muito razoável e didática, no sentido de estimular os estados a equilibrarem suas receitas e suas despesas. Porém, ela não diz nada sobre a questão do fundo histórico, da concentração e a exagerada de recursos da União, o que torna estados e municípios verdadeiros refém dos repasses governamentais. Pois bem, senhor presidente, em se tratando ainda da solução de determinados problemas que nós temos na nossa região, nós, conversando com os senadores do Nordeste, inclusive com Vossa Excelência e outros, nós estamos formulando um documento que deveremos solicitar na próxima semana, depois que todos os senadores subscreverem, um encontro com o presidente Michel Temer, para conversarmos com o presidente Michel Temer com relação à situação do Rio São Francisco. Do Rio São Francisco, que é a salvação do Nordeste brasileiro. O Rio São Francisco que corta todo o semiárido brasileiro, para que nós possamos encontrar os caminhos. Sabemos que a revitalização do Rio São Francisco é essencial, inadiável, indispensável. Só que é uma obra que vai demandar um período muito longo. Então temos que encontrar soluções mais rápidas, ou seja, as soluções que possam minimizar as dificuldades de todos os estados do Nordeste. O estado da Paraíba, por exemplo, que agora, semana próxima, nesses últimos dias, recebeu o presidente da República para acionar a primeira bomba para a transposição do Rio São Francisco. Mas se nós não cuidarmos do Rio, não vai chegar água na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Pernambuco, no Ceará, enfim. É uma obra importante, é uma obra essencial, foi uma obra que demandou muito tempo para que possa ser posta em prática, e se não adotarmos as providências, é evidente que o Rio não terá condições de sobrevivência. O Rio está morrendo. Eu me lembro muito bem que tem regiões no meu estado que, quando, alguns anos atrás, as pessoas, para atravessar do estado de Alagoas para o estado de Sergipe, precisavam usar uma embarcação de muita potência. Hoje, lamentavelmente, em muitos trechos, senhor presidente, se atravessa a pé. Por quê? Porque o rio está totalmente assiorado e, infelizmente, nunca se fez nada. Só se buscou do rio e nunca se deu nada em troca. As grandes hidrelétricas, essenciais, necessárias, sim, para desenvolver o Nordeste, perfeitamente, e o Brasil. Mas elas tiveram uma grande responsabilidade exatamente na dificuldade, na deficiência que hoje atravessa o Rio São Francisco. Por isso, senhor presidente, eu queria, nesta oportunidade, nesta manhã, dizer aos brasileiros do Nordeste que a bancada de senadores do Nordeste vai se posicionar. A bancada de senadores do Nordeste vai ao presidente da República levando um documento e reivindicando ações imediatas para a recuperação do Rio. Que eu acho, senhor presidente, que esse assunto não deve ser apenas da região do Nordeste, dos senadores do Nordeste, e sim, do Brasil. Porque o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, beneficia o estado e outros estados da Federação, e desemboca entre Alagoas e Sergipe, que é a foz do Rio São Francisco. Como aqui a Casa da Federação, nós vamos ter necessidade de ter o apoio de todos os senadores da República para que a gente salve o Rio da tradição nacional, o Rio da unidade nacional, aquele que vai realmente minimizar a dificuldade da região nordestina do nosso país, que é, se tivermos a água, é a região mais próspera do Brasil. Assim, senhor presidente, eu fico a me perguntar, o que é que falta nesse país? Apenas uma ação de governo, uma ação de Estado, porque nós temos tudo para sermos o grande celeiro de alimento do mundo. O grande celeiro de alimento do mundo. É preciso a pé, porque nós temos terra, sol e água. Precisamos apenas utilizar a tecnologia para fazer com que se economize a água no sistema de irrigação. A agricultura teria que ter a irrigação e o sistema de gotejamento. Ele traz economia. Ah, mas é caro. Espera aí, o caro é não ter. Por isso, senhor presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência pela tolerância e dizer que na próxima semana nós estamos solicitando audiência ao presidente da República para, desta feita, comparecerem à audiência os 27 senadores que representam o Nordeste brasileiro nesta casa. Muito obrigado, presidente.